Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e você precisa ouvir só mais esse capítulo.
Aqui é o Daniel, primeiro audiodrama que botou susto em todo mundo foi Guerra dos Mundos, na rádio.
Aqui é o Ellison e eu estou completamente apaixonado pelo mundo dos audiodramas.
Sim, meus amigos, hoje vamos entrar nesse mundo chamado de audiodramas. Vamos escutar essas histórias, tudo isso depois da vinheta.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Daniel, você que vem com essa bagagem de audiodrama, por favor, começa aí como é que é esse histórico aí.
Não é de hoje que a gente já escutou essa história, que teve uma vez, passou na rádio uma história que pegou muita gente de surpresa. A questão seguinte foi Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, né, o livro. Ele foi passado na rádio como se fosse um boletim informativo, então foi uma fake news.
Olha aí.
Ô, louco, naquela época já existia fake news.
Muita gente foi pega de surpresa porque foi passado num horário que era pra ser um boletim informativo e foi passado com um tom mesmo de contado como se fosse uma história, as pessoas ficaram preocupadas e tudo mais, houve um rebuliço e foi algo histórico, né, foi marcado aí.
E fora tudo que ocasionou depois disso, né, porque as pessoas, como elas tomaram como uma verdade absoluta, um fato estava acontecendo, que os alienígenas estavam chegando à Terra, então o pessoal começou a sair, todo mundo correndo, todo mundo atrás de papel higiênico, né. Então, Deus nos acuda realmente para tentar aí buscar meios de sobreviver depois desse ataque, né? Imagino tanto que esse radialista não apanhou depois de ter feito essa pequena gafe.
É verdade.
Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui, porque no Brasil, o audiodrama, ele tem uma ligação muito forte e uma ligação histórica com outro importante momento da comunicação brasileira, né? Que são as rádios novelas. Como um aparelho que foi difundido por todas as pessoas durante o início do século, então ficou muito mais comum as pessoas ouvirem essas histórias e as pessoas dramatizarem bastante, né? Inclusive, várias atrizes que nós temos hoje em dia vieram da rádio novela, né? E como fazer televisão era uma química que ninguém sabia como iria acontecer, as pessoas acabaram contratando as vozes mais famosas, e aí meio que tipo assim ficou era uma novela que as pessoas viam todo mundo sentadinho falando, né? Tem muito dessa história contada através desses atores, inclusive, se eu não me engano, Fernanda Montenegro vem do audiodrama, a Hebe Camargo vinha da rádio novela. Bem interessante como essa história tendo e é contada. Well, me conta aí como foi que você teve contato com o audiodrama.
Cara, assim, contato assim direto, eu acho que eu fui ter ali meados de 2020, mais ou menos. Talvez ali 2019, né? Porque 2020 foi quando eu criei o meu podcast, e aí foi quando eu comecei a ouvir mais, a ter um contato maior, tanto quanto com o audiodrama em si, quanto com os outros podcasts, né? Porque começou essa onda dos podcasts, acho que foi inclusive nessa época, né? 2018, 2019, né? Na época da pandemia. E foi aí que eu comecei a ouvir mais, tanto os áudios quanto os audiodrama, né? Uhum. Quanto também os podcasts. E é interessante, o que eu acho legal, né, desse ponto que tu trouxe aí, é que a gente tem esse retrospecto, que é muito legal, né, da gente ver o antecessor, né, que é a rádio, que tá há bastante tempo aí com esse conteúdo, porém, a gente traz aqui pro momento contemporâneo e a gente percebe que, cara, pra algumas pessoas isso é algo novo, né? Por exemplo, esse lance de audiodrama, como assim? Tipo, porque, como você falou, né? Batendo na tecla de novo, falando sobre esse negócio das radionovelas. Então, basicamente, os audiodramas, né, de hoje em dia dos podcasts é as novelas, né, antigas. Isso. Mas isso, pra muita gente, é algo novo. Então, é interessante porque a gente entra naquela questão da geração, né? Questão geracional. Sim, então, sim. Por mais que uma coisa seja Existe um passado, existe um background, né? Porque isso não surgiu do nada, tá? Os caras inventaram em pleno século XXI. Não, tem
não,
um passado.
Não inventa, é verdade.
É, mas muitas pessoas não sabem disso, não sabem que existe. E acaba se tornando um grande boom, sendo que, na verdade, já foi um grande boom no passado, né?
Inclusive, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Você, como produtor de um excelente podcast chamado Depois das Duas.
Ô, louco, muito obrigado.
Olha aí, né? Provavelmente você já deve ter explicado pra alguém o que é esse áudio podcast. Ah, é uma rádio, né?
Alguma tipo coisa isso. Assim.
A gente tenta sempre simplificar e explicar o que é o podcast e tal. A gente sempre tenta aproximar o máximo. E essa é uma realidade, né? O que a gente faz hoje, as pessoas já faziam muito tempo atrás, só que com outros nomes, né?
Isso.
Ou seja, é somente, como você falou, de geração mesmo. Mas como é que é essa história desse Depois das Duas aí, Macho?
Cara, inclusive a gente tava comentando sobre isso, né, antes de começar a gravação. Mas o Depois das Duas, ele surgiu ali em 2020, eu acho, mais ou menos. Que era uma época que eu estava na faculdade ainda. Eu estava quase finalizando. Eu acho que eu estava no último semestre. Então, era um período em que eu só estudava. Então, eu não fazia mais nada além disso. Tinha um estágio, mas eu acho que já tinha rescindido o contrato. Então, eu estava só em casa estudando. E nem todos os dias da semana a gente tinha aula. Então, sei lá, a gente tinha aula 2, no máximo 3 dias. E algumas coisas ali eram online. E eu aproveitava bastante para criar conteúdo. Não somente criar conteúdo, mas para fazer várias outras coisas. Porque eu sempre fui o cara da noite, né? Eu gostava muito de ficar à noite acordado, de virar à noite. Inclusive, eu ia pra faculdade algumas vezes virado. Eu sempre curti. Pra mim, a noite sempre funcionou mais, sabe? Eu conseguia desenvolver as coisas, conseguia trabalhar bem, qualquer coisa que fosse, né? Profissionalmente, academicamente, enfim. E até os meus hobbies pessoais, que foi aí que surgiu o Depois das Duas, né? Porque eu sempre ficava muito de madrugada assistindo anime, ou jogando videogame, ou sei lá, fazendo nada. E aí eu pensei, poxa, eu poderia criar um podcast e falar sobre as coisas que eu penso, né? Porque foi justamente mais ou menos nesse período aí que começou a ficar famoso esse lance dos podcasts. Mais uma vez, né? Vamos dizer assim. E aí eu aproveitei essa deixa, né? De, poxa, eu durmo tarde, né? Eu não faço nada no outro dia. Então eu vou criar um podcast e eu vou aproveitar pra conciliar com as coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de assistir anime, ler mangá, assistir filme, série. E aí eu vou gravar sobre isso. E como eu dormia muito tarde, geralmente eu sempre gravava depois das duas.
É engraçado, né? Como a gente acaba tendo essa percepção, questão de como a gente acaba lidando com essas situações, né? Por exemplo, eu sempre, acho que desde 2006, eu sempre ouvi bastante... 2006 foi quando lançaram um dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Mas, acho que lá pelo meado de 2010, 2012, eu ouvia bastante podcast, né? E a questão do audiodrama, eu tenho um conhecimento mais recente. Eu acho que foi um pouco antes da pandemia. Eu acho que foi em 2018, eu comecei a ouvir bastante audiodramas. Principalmente aqueles baseados em livros, né?
Ah, legal.
Então, assim, tinham várias... Até então eram gratuitos, né? Inclusive, voltam, por favor, gente. Nem tudo é só dinheiro, né?
É verdade.
Aquele, né?
Façam pelo amor a gente.
É, mas se quiserem, aí a gente faz um livro, né, Daniel? E aí, quando você começa a produzir, eu acho que é quase impossível você desvencilhar, né? Aí que você acaba consumindo mais, você acaba fazendo, buscando mais. Querendo ou não, porque o pessoal tem o costume de pensar assim, poxa, geralmente o audiodrama é só aquela pessoa com 5, 6 pessoas reunidas ali pra fazer aqueles... Mas eu acho, eu não sei se entra aí no ramo de vocês, se vocês concordam ou discordam, mas o que a Carol Moreira faz no podcast dela... Eu esqueci o nome do podcast da Carol Moreira. Daniel.
Modus Operandi?
Modus Operandi.
Oh, legal.
Querendo ou não, também ali é uma dramatização, né? Porque tem toda uma questão de um som, forma como ela conta a história. Pra mim é um audiodrama. O que vocês acham aí?
O Modus Operandi foi um dos podcasts que já escutei e reescutei várias vezes mesmo, assim. Então, inicialmente, né, eram 3 pessoas. Hoje em dia são 2. E elas duas também têm outros projetos paralelos, né? E ainda assim, é uma história, né? Porque eles têm um roteiro. Eles conversam sobre a história e tudo mais. Logo quando eu comecei a ter contato com o podcast, eu comecei com um específico, né? Porque o Elgin sabe como é que é, eu não sei se ele já chegou nesse ponto, é que o One Piece, ele não só tem o anime, o mangá, mas ele vai além, né? Então, um dos contatos com o podcast que eu tive foi o podcast da OPEX. Quando eu terminei de escutar todos eles, eu pensei assim, cara, será que tem alguma coisa além disso, né? Porque comecei por esse motivo. Aí depois que eu escutei todos os episódios, eu comecei a procurar algo diferente. Aí eu comecei a escutar sobre notícias, sobre clipes reais. Alguns, eles quase uma dramatização, né? Um audiodrama, mas audiodrama mesmo, eu vim escutar alguns específicos daqui de 2020 e 2021 pra cá.
Eu acho interessante, cara, como o Daniel consegue utilizar One Piece para parâmetro pra qualquer coisa.
Não, mas faz parte da minha história, né?
Não, mas tá certo. Eu acho que o último que a gente fez também foi sobre o Deus da Guerra, né? Tu também deu um exemplo de One Piece lá, eu acho.
Ah, sim, a história, né?
E assim, eu concordo com essa visão de vocês. Pra mim faz total sentido, né? É porque, basicamente, a gente é praticamente a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem algumas diferenças ali, claro, essa questão geracional que a gente comentou anteriormente, né? Mas, por exemplo, quando tu comenta que talvez as pessoas possam pensar que não seja um audiodrama por ser, sei lá, duas, três, quatro pessoas conversando, mas que na verdade é por toda a construção, por todo o trabalho que tem por trás ali no backstage e tudo mais, é porque, de fato, tem essa interpretação, mas a gente tem o podcast, né, falando em si, o que a gente conhece hoje em dia, que é um pouco diferente da audionovela, né, mas essa nova modalidade, vamos dizer assim, ela criou uma acessibilidade onde qualquer um pode fazer.
E esse mercado, tanto de audiodrama quanto de podcast, é um dos mercados que mais cresce. Segundo o Cast News, pelo menos é onde eu busco bastante informações sobre o meio de audiodramas e podcast, a audiência de podcasts, especificamente de áudio, cresceu cerca de 68%. Então, assim, mercado que está se abrindo, claro, tanto de coisa que a gente tem por aí, tanto de projetos que começam e rapidamente terminam. Então, assim, talvez entre em estatísticas, né? Mas o que eu acho mais incrível é que as pessoas vão ao encontro disso, né? Principalmente do audiodrama, a parte da acessibilidade, né? Eu sou um fã, não vou negar aqui, não vou dar uma de panaca aqui e dizer que, pô, eu sou o super fã dos audiodramas do Jovem Nerd. Desde do RPG de Ganon, o primeiro, pô, que parecia... É muito engraçado ver o modo evolutivo deles, né? Primeiro, pô, parece que os caras estão tudo literalmente brincando, né? E aí depois já parece que tem um roteiro, parece que tem toda uma situação. Pô, é muito, muito bom ver essa evolução.
Queria compartilhar umas experiência aqui. Um dos primeiros contatos que eu tive com o audiodrama foi, porque eu sou muito fã do podcast do Mundo Freak, né? Não sei se vocês conhecem, né? Ele trata sobre várias coisas, de curiosidades, coisas fora do comum, né? Pode ser uma história de OVNI, pode ser alguma coisa sobre um folclore e tudo mais. Então, cada episódio abordava isso, né? Até que um tempo eles tiveram a ideia de fazer um audiodrama. O primeiro que eu escutei foi desse podcast. E até hoje eu lembro, assim, a sensação de ter estado transportado para a história naquele momento, né? Um dos que mais me marcou é sobre o resgate, contos de um resgate. Peraí, deixa eu só verificar aqui.
É Relatos de um Oficial de Resgate?
Isso.
Ligeiro.
Eu acho que foi o que mais, assim, aquele arrepiozinho, entendeu? Quando tá assistindo, porque é algo muito misterioso e algo que, tipo, vai te transportar pra situação em que ele tá, né? É um relato de alguém que patrulha uma floresta, um pedaço desse lugar. E você sabe, tipo, quando você acaba trabalhando num lugar que é rodeado por mata, bicho e tudo mais, seja de manhã, seja de noite, tu vai encontrar em situações que dão medo, né? E esse audiodrama conta sobre um cara que tá novo naquele trabalho e ele acaba conversando com o pessoal da antiga e perguntando se ele já viram alguma coisa estranha. E ele acaba colecionando esses relatos, né? Cara, é um mais arrepiante que o outro, é muito legal.
Um ponto legal que eu também vejo aí nisso que tu falou, e que eu acho que um baita trabalho bem feito, né? Quando isso consegue quando conseguem alcançar isso, é que, por exemplo, quando tu cita aí que nessa história tem o cara e tem floresta e tem a questão da escuridão, mato e essa ideia que te dá medo, né, claro. Que a gente fica um pouco assustado, e principalmente quando trabalha essa ideia. Quando a gente fala de podcast, né, de audiodrama, essa modalidade eu acho um pouco mais difícil de gerar imersão, por exemplo, comparando com o audiovisual, por exemplo. Quando você fala, né, de floresta, escuridão e tudo mais, quando a gente consegue ver isso daí, por exemplo, num filme, isso dá um grande medo, né? E sai um bicho lá de dentro, o negócio tá mexendo ali, o que que tá acontecendo, né? Só a questão da tensão, talvez não possa acontecer nada. Mas só de criar tensão e a gente ver aquilo, a gente já fica imerso com o negócio. Porém, essa mesma coisa com áudio, tem que ter uma direção muito boa, sabe? A direção do roteiro, a direção de trabalhar os efeitos sonoros e tudo mais, pra causar essa imersão, porque a gente não vai estar vendo nada, né? A gente vai contar somente com o poder da imaginação. Então eu acho que essa modalidade do audiodrama é legal pelo fato da história que é contada ali, como é contado, como é trabalhado, e ainda mais de conseguir causar essa imersão ao ponto da gente não precisar ver nada, mas somente com o imaginativo a gente conseguir entrar naquele universo.
Teve um relato, né, depois de ter participado deles terem feito, né, esse audiodrama. Esse não foi um dos primeiros, eles já se arriscaram em outros. Uhum. Fizeram adaptações de Creepypasta, né, logo. Aí, com o tempo, eles fizeram uma vaquinha e tudo mais pra levar isso a um outro patamar. Eles uhum. contrataram um diretor.
Legal.
Trabalhava com áudio, contrataram atores e tudo mais pra deixar tudo mais real possível, entendeu? Além do efeito sonoro, que a gente sabe que vai te dar aquela imersão, eles uhum. realmente trabalharam pra que tudo fosse mais real possível, entendeu? Quando tu tá escutando aquilo.
Pô, primeiro, deixa eu contextualizar. A partir de agora, a gente vai conversar um pouco mais profundo sobre França e o Labirinto, que é uma série gratuita no Spotify. É uma série original do Spotify. É a produção do Jovem Nerd.
Uhum.
Então, a partir de agora, o que a gente for comentar deverá ter spoilers. Então, se você ainda não ouviu, vai lá, ouça e depois termine o nosso episódio. Mas o que é basicamente o França e o Labirinto? França, ele é um detetive particular que acaba ficando deficiente visual, e ele, durante um determinado período, ele acabou ajudando a polícia a capturar um serial killer. Só que anos depois, tem uma figura de grande notoriedade, né, na sociedade, acabou sendo assassinada
uhum.
com as mesmas características do serial killer. Então, na cabeça do França, o cara voltou, só que ele tá preso. Então, a partir daí, tem toda uma parada de mistério e tal. Então, assim, cara, eu ouvi o primeiro episódio. Nossa senhora, como eu falei anteriormente, você acaba assumindo a pele do França, uhum. o que é mais espetacular. Vários momentos eu ouço um de fone, pra quem ainda não ouviu.
Uhum.
Em vários momentos ele tem um cachorro, né? É o
Bonaparte.
Então, assim, em determinado momento, o cachorro dele começou a latir, eu tirava o fone pra saber se não era o meu que tava latindo. E eu ficava assim, cara.
Legal.
E é uma sensação de 3D que uhum. Tudo acontece, você vai percebendo como se alguém estivesse conversando com você, a parada da pessoa tá andando assim, depois de nada, depois ela volta aqui.
Ô, louco, ficou legal isso aí, hein?
Sensacional, mano. Sensacional. Gostou?
Mano. Ficou bom, hein?
Porra.
Fez a mesma coisa, né? Com o menor orçamento.
Aqui é igual o Forrest Gump, cara. Aqui é na garra. Mas como foi esse teu contato com França, cara? Como foi essa tua experiência? Porque é uma experiência auditiva, né, mano?
É, com certeza. Cara, foi uma experiência muito legal, porque, de fato, é o que tu comentou, porque tem essa característica, né, do 3D, que é o recurso de audição binaural, né, que eles falam ali, que eles utilizaram, que sim, sim. É o que possibilita você ouvir dos dois lados, né, esse negócio aí.
E caro então, pra caramba, diga-se.
Pois é, e aí por isso que eu falei, tu conseguiu fazer a mesma coisa com orçamento bem menor. O contato que eu tive com o França,
Spotify,
eu acho...
chama a gente.
Por favor, chama a gente, patrocina a gente, nós podemos ser exclusivos de vocês aí, se quiserem. E eu acho que eu tava ouvindo música lá no Spotify, e eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente sim. Quando vocês entram no aplicativo, geralmente aparece um pop-up de alguma coisa, ouça agora, sim. Ou ignorar, alguma coisa assim do tipo. E aí foi o França, apareceu o França do Labirinto. E eu fiquei meio curioso, né? Porque eu achei interessante a capa e tudo mais, e aí eu quis dar uma chance. Inicialmente eu ia ouvir ele com a minha esposa, né? A gente combinou de ver, só que ela enrolou tanto que, e eu tava numa ansiedade pra ver como é que era esse negócio, usando o recurso 3D e tudo mais, e acabou que eu ouvi tudo sozinho, né? E o lance que tu comentou, do cachorro, né? E isso vale pra muitas coisas ali. Por exemplo, no ouvido direito, a gente ouve o França falando, e no esquerdo, a gente ouve barulho de carro passando, de pessoas conversando, e, de fato, isso causa uma imersão absurda. E essa experiência,
incrível,
demais. Essa experiência por si só, porque a gente nem entrou na questão narrativa, né? A gente vai falar mais um pouco sobre isso mais pra frente. Mas eu acho que, pra tu que não ouviu França e o Labirinto ainda, só pela experiência, sabe? A experiência de você ver de você ouvir, né, na verdade, esse áudio 3D, eu acho que já vale bastante. E é importante comentar que o podcast, ele foi pensado, ele foi produzido pra você ouvir de fone. Claro que dá pra tu ouvir sem ali, né? Mas a experiência real, ela só vai funcionar se você estiver com fone de ouvido.
Com fone de ouvido. Cara, e assim, na verdade, eu na expectativa do França e o Labirinto desde o ano passado, quando ele foi anunciado na CCXP. Ô, louco.
Legal.
É porque eu sou, como eu já devo ter dito aqui algumas vezes neste episódio, sou grande fã do trabalho do Jovem Nerd.
Aham,
Então, quando eles anunciaram, inclusive foi no jogo da Copa do Mundo, que eles anunciaram França e o Labirinto, que trouxeram o Celton Mello, eu fiquei, caraca, como é que vai ser isso? e eles mostraram, deram um teaserzinho. E eu fiquei, caraca.
Pô, legal.
E eu fiquei assim, fiquei já na contagem regressiva, né? E quando saiu, eu já tinha comentado também com a minha esposa, pô, não tive como não esperar ela, né? Porque assim, corrido e tal, eu digo, pô, vou ter que ir. Quando eu ouvi o primeiro episódio, e são episódios curtos,
sim,
eu considero 30 minutos curtíssimos, e às vezes é bem menos, né? O último episódio tem 16 minutos, eu acho. E aí você fica assim, caraca. E é muito bem contextualizado. Você realmente se torna o França. Nada que acontece de importante da história acontece fora do campo de audição do França.
Uhum.
E isso é muito rico pra história, cara. Porque assim, pô, se você tá assistindo um filme, o personagem, o protagonista pode nem estar presente na cena e a cena pode ser importante lá na frente, beleza.
Verdade.
Visualmente, você consegue fazer essa distinção. Agora, meu amigo, fazer isso no áudio, com muitos easter eggs, principalmente da própria história do Jovem Nerd. Quando ele, acho que ele tá no bar, e aí você ouve um pessoal jogando sinuca, e aí a voz do Azaghal e a voz do Sr. K.
Ô, louco!
Porra, macho! Eu pirei quando eu ouvi o porteiro dizer assim, são 4 horas da tarde de uma quarta-feira, semana praticamente finalizada. Puta, meu amigo, eu arrepiei. E assim, não é o microfone principal, tu ouve ele lá atrás, ele falando lá atrás, assim e tal. E aí, e nisso, a cena vai acontecendo. O França, toda vez que passa com o porteiro... E aí, sonhou com o quê? Ah, pô, não. Sonhei com uma cobra. Ó, se sonhou com cobra, cobra rasteja, terra, jacaré. Tem que jogar no jacaré. Joga no jacaré que você vai ficar melhor. Porra! E assim, até se você já ouviu, ouça de novo, mas agora dando uma atenção maior ao vozerio de fundo. Cara, o vozerio de fundo não é só aquele... Realmente as pessoas estão conversando sobre algo.
Legal.
A universidade, quando em determinado momento da história, o França tem que pegar, ouvir alguma coisa antiga, a universidade, que era a universidade com C, que o Jovem Nerd se formou, o Sr. K se formou, eles fazem referência a isso, fazem referência muito à cultura pop, e assim, caraca, a forma como eles vão contando a história, e o protagonista todo tempo ali, e você é o protagonista, nossa, cara, é de pirar o cabeção.
Caraca, então, pelo visto, a experiência foi bem mais significativa pra ti do que pra mim e pro Daniel, né?
Né, Daniel?
O caso é... A minha experiência foi ótima, entendeu? Aí eu queria compartilhar com toda. Nesse momento que você tá escutando, eu já escutei tudo.
Vou fazer uma aposta pra quem tá ouvindo. Quem de nós três não ouviu esse episódio?
Ai, ai. Fui pego de surpresa, mas com certeza é, a gente não tem como negar que o Jovem Nerd, né, com todo o seu tempo que ele tem aí produzindo vários conteúdos para a internet, ele com certeza foi pioneiro. As adaptações deles de audiodramas, tanto de RPG quanto o audiodrama de uma história, que o caso, essa história eles escreveram, é baseada em alguma coisa que já tinha sido criada ou foi criada do zero?
Não, essa história é criada do zero com o Leonel Caldela, né? Fábio Yabu. Esse projeto ele começa em 2018.
Caraca!
Uhum. E nos últimos 15 meses foram o período assim de máximo, bora fazer tudo. Inclusive, cara, tem vozes muito marcantes. Celton Mello, que faz o Nelson França, protagonista da produção. O Chicó, ele fez muitas novelas, que agora pegou de calças curtas, mas fez muitas novelas. Fez Lisbela e o Prisioneiro, então assim, é o cara principal, ele é o protagonista.
Uhum.
O fato de ser o Celton Mello, ele te quebra alguma vez, assim, porque já aconteceu comigo. Às vezes de tu reconhecer a voz, ele meio que te tira da parada da fantasia, entendeu?
Comigo aconteceu isso, quebrou. Ponto polêmico.
Polêmica. Pois é, eu já vi entrevistas assim com do Jovem Nerd, né? Eles são muito cobrados por essas produções, só que eles não. As pessoas que cobram, os fãs, eles não sabem o quanto eles gostam de se dar, entendeu? Quando eles começam esse tipo de projeto. Né? Portanto, que já tá há um bom tempo aí eles planejando isso, né? Então, com certeza, é muito bom ver que eles levam realmente muito a sério quando eles se propõem a fazer um projeto desse.
Uhum. Essa questão de, por exemplo, né, em específico aqui do Celton Mello, é que às vezes quebra um pouco a imersividade, né, a narrativa. Cara, o Celton Mello é um cara que eu não acompanhei muitos trabalhos dele. Eu acho que o trabalho de longe mais expressivo pra mim foi o Auto da Compadecida, que é um baita filme aí, né, nacional. Eu gosto pra caramba e gosto também da atuação dele, mas aqui em França e o Labirinto, personagem é legal, é interessante e tudo mais, só que, poxa, eu não sei dizer exatamente qual que foi o problema, mas a gente percebe logo de início, né, quem ouviu, né, Daniel? Tô brincando. A gente percebe de início que uma das características mais acentuadas ali do França é o sarcasmo, então ele é um personagem muito sarcástico, ele faz umas piadinhas daqui e ali e gosta de deixar algumas indiretas no ar, mas eu não sei se é justamente como o Daniel falou, pelo fato de ser o Celton Mello e às vezes eu associar ele ao personagem do Chicó, sei lá, cara, eu sinto que às vezes é meio forçado ou o negócio não saiu como deveria sair, sabe? Tinha que funcionar de um jeito, mas acabou funcionando de outro jeito que pra mim foi meio, pô, cara, tão forçando, tá meio, não sei explicar exatamente o que é, mas...
Se eu te falar, o Celton Mello, apesar da gente perceber que tem uma interação entre ele e os personagens e tudo mais, o Celton Mello foi a primeira voz a ser gravada e ele gravou tudo, todas as falas dele, ele gravou sozinho.
Sério?
A partir da gravação dele, que os outros atores, entendo atores como dubladores também, uh-huh, beleza?
Aham, uh-huh, beleza.
Então, a partir da voz dele, que os outros atores gravaram suas vozes.
Ô, louco! Interessante, cara, essas informações aí. Mas, novamente, né, só justifica ainda mais como que ele é um bom profissional, né? E como eu comentei, eu tive um pouco dessa quebra e algo que eu não sei explicar exatamente, mas eu achei o personagem, né, sobretudo, bem interessante. E isso daí, caraca, isso é muito interessante, porque um ponto que às vezes me quebrou também, que eu fiquei com a mesma expressão que tu, que, pô, explodiu minha mente, foi a questão da imersividade do áudio binaural e tudo mais, porque, cara, em muitos momentos foi impossível pra mim entender que aquilo estava acontecendo num estúdio. Pra mim, os caras estavam ao ar livre, carro passando.
Sim, todo gente mundo gravando andando. Junto, né?
Exatamente, cara. Pra mim foi impossível. Pô, não, é um estúdio, é um microfone ali, os caras estão conversando, não estão na rua, tipo, audiovisual, não é isso, não é gravação ao ar livre. Mas é tão perfeito, é tão bem feito, que parece que é na rua e tá todo mundo junto ali, estão mexendo de fato em papel, não é o efeito sonoro, sabe? Tudo tá acontecendo real. E isso é muito interessante.
Cara, e a forma, por exemplo, em determinado momento, o França, ele começa a investigação e a investigação leva ele para alguns lugares. Um deles é uma espécie de uma cracolândia. Comentei com um colega meu do curso, que eu disse assim, cara, imagina como é que é essa cracolândia. Ele me descreveu, não, ela tem isso, tá meio escuro, tá... Eu disse, caraca, bicho, não tem nada a ver com a minha cracolândia, entendeu?
Ô, louco!
Cada pessoa imaginou aquele momento de uma forma.
Exatamente.
E isso fez com que, por exemplo, quando em determinado momento em que ele fica atordoado, ele começa a se virar e você percebe que ele tá se virando, porque tem uns barulhos que vão, tipo assim, caraca, você começa a ficar agoniado, vendo que ele tá, vendo assim, abro aspas, né? Você percebe que ele tá ficando agoniado, e aí você fica, caraca, será que ninguém vai ajudar ele?
Exatamente.
E aí, quando vem ajuda, é de alguém que ele não tá esperando, você fica assim, caraca, irmão...
É tipo isso, tipo
Sai
isso.
Sai daí. E aí o cara diz assim, olha, quem você tá procurando tá aqui, mas ele não é o verdadeiro criminoso.
Uhum.
E aí ele, tipo, inclusive nesse episódio, tem participação do pessoal do Podpá.
Sério? Ô, louco, mas nesses áudios que fica no fundo?
Não, ele, se eu não me engano, o chefe lá do...
Ah, nem ferrando. É sério. Que isso, cara?
Direitinho lá e depois tu me dá o feedback.
Pô, vou ouvir mais tarde.
Eu e confirmo, assim... é isso aí mesmo, entendeu?
Olha esse cara.
Eu confio nele.
Foi assim mesmo que aconteceu.
Então assim, caraca, e você vai ouvindo e você vai sentindo a angústia dele. A angústia dele ser uma pessoa com deficiência visual, mas isso não o limitá-lo. Você vê várias referências, por exemplo, Demolidor, a referência do próprio Batman, o Batman original, aquele Batman de investigar, aquele Batman de perceber as situações, a forma como ele se refere às outras pessoas, meio que uma parada meio antissocial, que vem do Sherlock Holmes. Então assim, caraca, é um mix de situações, é uma história original. Entendeu? Caraca, sim. Tipo, você vê o Fábio Iabu contando que ele não sabia como era a vivência da Cracolândia, então ele teve que ir lá. Inclusive, uma das frases que muito me marcou, o Fábio Iabu depois ele confirma, que foi uma frase que o policial disse pra ele, que quando o França tá entrando na Cracolândia, o policial diz assim, a partir de agora é você em sua conta e risco. Se alguma coisa acontecer, a gente não tem nada a ver com isso. Foi a mesma frase que o policial disse pro Fábio Iabu quando ele foi fazer uma visita na Cracolândia. Ele foi com um grupo social e aí os caras disseram isso aí pra ele.
E a gente vai vivendo com ele essas emoções, porque como tu mesmo falou, reiterando, né? Nós nos tornamos o França. Então a gente vê a história por meio da interpretação dele. E é legal como a gente, poxa, consegue... Tu comentou naquela hora, né? Dele tá... se retorcendo, né, se contorcendo de dor ali, poxa, ninguém vai ajudar o cara, e a gente consegue sentir, por exemplo, a cena, nesse mesmo momento aí da Cracolândia, né, e principalmente no último episódio, que acontece algumas coisas ali, sim. E, poxa, tem umas cenas ali...
Pode falar de spoiler, ninguém se preocupa não.
Ah, então pronto, então a cena final ali onde ele descobre quem é o assassino do labirinto de verdade, e o cara captura essa... A ex-barra atual mulher dele, ele tá passando por uma espécie de corredor cheio de espelho, e aí o cara meio que esfaqueia o França, e ele começa a gritar de dor, a gemer. E cara, essa cena é tão angustiante que a gente consegue, de fato, mais uma vez, sentir como se nós estivéssemos ali na pele do personagem. Então, todo esse processo foi... Por conta desse arco investigativo, né? Que levou ele até chegar ao assassino do labirinto. E a gente conseguir sentir tudo isso, né? Principalmente aquela parte onde, por conta da investigação, a gente começa a questionar se o cara não é louco, né? Porque chega um ponto que a gente pergunta, poxa, eu acho que ele tá viajando um pouquinho e nada de ser real. Então é muito legal porque, poxa, mesmo a gente vê como o França tá vendo as coisas ali, e mesmo sendo, né, teoricamente, o personagem, a gente duvida do que ele acredita, né, sendo que nós deveríamos estar ali junto com ele. Então é uma imersividade absurda, cara, absurda.
Muito bem, então, enquanto eu acesso o meu agregador favorito, vocês, por favor, fiquem à vontade, momento jabá.
Eu vou deixar logo o meu finalzinho, meu jabá, porque eu não tenho jabá. A única coisa que eu tenho é um perfil totalmente descompromissado, e o Carlos vai deixar o arroba, ou não, porque tem isso. Queria agradecer.
Tá tudo bem.
E aí ele não coloca mesmo, né, e acabou. Queria agradecer porque realmente é algo muito legal de conversar sobre podcast, sobre audiodramas. Eu tenho uns aqui que eu gosto muito, que eu acabei conversando sobre, né? E eu gosto muito, muito, muito de podcast. Dos tempos pra cá, é uma das mídias que eu mais gosto de consumir. Queria agradecer por poder falar de algo que eu gosto tanto.
Bom, eu também queria agradecer aí pelo convite, né, a participação aqui nesse episódio. Muito legal, por sinal, né, a segunda participação que eu faço aqui. Mais uma vez comentando sobre um tema muito interessante. E caso você queira me acompanhar aí nas redes sociais, o meu Twitter é @wellcr_silva, tá? E também eu tenho um podcast, né, que é o Depois das Duas, a gente já comentou aqui um pouquinho, e lá eu comento sobre animes, mangás, filmes, séries e livros, filmes e séries e livros também, né, então, caso tu queira conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e dos temas que eu abordo, você pode dar uma pesquisada aí no Spotify que você vai encontrar, tá bom? Então, se tu é um ouvinte ativo aqui do Bug e gosta do conteúdo, bem provável que tu vai curtir o meu também, tá certo?
Não sei se foi um agradecimento ou se foi uma solicitação. É a segunda vez que eu estou vindo aqui. Porra, vamos chamar mais vezes o cara, pô. Só duas aí é sacanagem.
Aí é sacanagem, estão pagando mal, estão pagando mal.
Olha aí, né? Para você que está nos ouvindo do seu agregador externo, não esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, _bugpop. No YouTube, basta nos seguir por Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, El. Muito obrigado, Daniel. Craig!
Valeu!
Pode encerrar?
Você que está escutando o seu agregador de podcast preferido, do seu radinho de pilha, do som alto do seu vizinho.
Aí, perfeito.